Tarde, pessoal da Baster.com, vamos fazer os resultados, né? Começar pela Gerdau. O setor de siderurgia como um todo está passando em um ciclo de baixa, principalmente pela questão de importação predatória da China. Mas a Gerdau veio bem mais tranquilo que a Usiminas, né? Aparentemente, assim, não pode. Pelo menos a empresa está achando que foi o pior resultado, assim. Daqui para frente vai melhorar. Isso a gente só vai saber depois se realmente é isso. Mas, de qualquer maneira, o resultado não veio ruim, né? Veio uma quedinha aí, mas nada fora de um ciclo de baixo. Mas teve alguns motivos não recorrentes que fizeram que teve essa quedinha, né? Mas de qualquer maneira, a empresa gerou caixa, continuou investindo bastante, então, de um ciclo de baixa, está passando tranquilo a Gerdau, né? Toda empresa que escalava o volume e preço, né? Então, as vendas ficaram flat em relação ao trimestre e caiu 7% em relação ao ano passado, né? Aqui tem uma questão, né? Que eles estão fechando temporariamente, pelo menos, alguns sites aí no Brasil, para fazer com que a escala fique melhor, né? Justamente por causa dessa parte predatória. Então, eles vão fazer mais com menos. Toda a crise. As empresas, como elas conseguem, as boas, né? Elas conseguem fazer mais com menos, né? Então, Gerdau aparentemente é isso. Também teve a questão do Rio Grande do Sul. A Gerdau é forte lá, tem alguns sites lá. Então, além de ter algumas paradas ali por causa da situação, ainda também vendeu menos lá porque tá tudo ainda em reconstrução, né? Então. Foi esses dois eventos principais aí. E na questão das hibernações e sites aqui da Jordânia, tiveram custo para isso, né? Deve ter mandado funcionário embora, etc, etc, etc. Mesmo o volume vindo flat, a receita aumentou, né? O EBITDA caiu um pouco. Porque o custo aumentou, mas eles estão fazendo alguns processos de diminuição de custo. Então, isso aqui tende a melhorar. E esse custo aqui, lembra, né? Também teve a questão da hibernação dos sites que tiveram os custos não recorrentes, né? Então, por isso que eu estou falando que o resultado em si foi bom. A margem, o EBITDA foi suficiente para ela pagar dividendo, fazer o CAPEX, né? Aumentar o capital de giro, que ela precisa aumentar, né? E na girocaixa. A dívida está bem tranquila, né? Só está no 0,5 porque a EBITDA caiu. Se a EBITDA não tivesse caído, estaria menos ainda. Né? Então, ela não tá aumentando, a dívida aumentou um pouquinho a relação, mas foi mais porque a EBITDA caiu. Como vocês podem ver, o investimento continua forte, né? Toda empresa que está passando um ciclo prolongado de baixa, ela não vai investir forte, né? E tem um fluxo de caixa livre aqui também, né? Positivo. Também na América do Sul, a Argentina está melhorando, né? Uruguai está bom, Peru está bom. Então, né? Se a gente olhar aqui o que importa, né? Que é aqui que a gente precisa prestar atenção, né? Se o capital está tranquilo. O investimento está forte, né? Fluxo caixa livre foi positivo. É, anunciaram um programa de recompra de ações fortes, né? Então quer dizer que eles acham que as ações estão num bom preço. É claro que precisa ver se eles vão recomprar ou não, né? Mas aqui que a gente presta atenção, né? EBITDA por operações, né? Então, o Brasil aqui está em 8%, está caindo, mas é como eu falei, teve um recorrente ali das hibernações e do Rio Grande do Sul, né? Se não tivesse tido, já tinha recuperado um pouco aqui, né? Na América do Norte, acima de 20% o EBITDA é muito bom, né? O ON as especiais está em 19%, e na América do Sul, como eu falei, está em 16%, mas a Argentina recuperando também pode voltar para cima dos 20%. Então, esse resultado no ciclo está mais no Brasil, onde está pegando mais a importação de aço chinês. Né? Outra questão é que aquelas medidas que o governo adotou, ainda que não foram tão significativas assim, mas ainda não começaram a surtir efeitos, né? Eles vão começar a surtir efeitos agora no terceiro trimestre. Né? Então é por tudo isso que a Gerdau acha que esse foi o pior resultado do ano. Vamos ver se vai se concretizar. Né? Ah, Rabin. O resultado foi bem forte também. Eles estão agora com 75% do ramp-up da máquina 2 lá de Puma 2, né? Da máquina 28. Então, já começou a fazer frente ao volume, né? O volume começou a aumentar, o preço também está muito bom, né? E também o projeto Figueira também teve um ramp-up ali na primeira fase. Então, tudo isso traduzindo, mostra um resultado muito forte, né? Uma geração de valor muito boa para o acionista. Né? Um dividend yield que vai ficar perto dos 6%, com uma geração de fluxo de caixa livre em torno de uns 10 a 12%, então, quer dizer, bem acima da inflação. Então, a geração de valor é muito forte. O custo caiu também. Né? Além de aumentar o preço, aumentar o volume, caiu o custo. Então não teve praticamente nada de ruim no balanço. Né? Ó, o volume aumentou 8% em relação ao trimestre passado e 16% no ano passado. Né? A receita líquida também aumentou bastante, porque além do volume, aumentou o preço. Né? Então, o EBITDA aumentou 24%. Né? Então, aqui não. As empresas que a gente acompanha, elas vão vir com resultados bons, a maioria, né? Mesmo a Gerdau, que está num ciclo mais de baixa, também não veio ruim. O endividamento aqui aumentou, mas é por causa da questão do dólar, né? Não foi um aumento da dívida. Absoluta, né? Foi só uma questão de marcação a mercado. Você pode ver que até caiu a dívida aqui, né? De 3,5 vezes para 3,2 e se manteve em reais, né? É, Então, aqui a questão para frente, né? A gente nem precisa ficar olhando o balanço veio bom. Faz 2 anos que eu estou falando assim que a Klabin está atingindo um platô, assim, que eu chamo platô do bem, né? Que aquele platô assim que a empresa ela gera o EBITDA suficiente para pagar os seus investimentos, pagar dividendos, capital de giro, etc, etc, juros, né? E ainda sobra dinheiro, né? A Gerdau está nesse platô também, mesmo no ciclo de baixa, a Vale, a Petrobras, né? Só que, né? Eu senti assim que virou um pouco a chave da Klabin, né? Que como ficou pronto para uma 2 e o projeto Figueira, a primeira fase, então, e também. Eles tiveram o closer do projeto Caetê, lá que são as florestas lá que eles compraram da Araucária lá. Então eles precisam fazer uma integração de tudo isso daí, né? Então, eu acho que eles vão dar uma parada assim de um crescimento de sites, né, relevantes, né? Alguma coisa pequena continua, mas coisa relevante eles vão dar uma parada, né? Eles vão fazer toda a integração, que não é fácil fazer essa integração. Floresta, integrar floresta antiga com floresta nova, tipo de aonde vão cortar a distância, né? Ver a relevância com uma madeira de terceiro. A integração, porque uma empresa ela pode ser igual a Suzano, né? De celulose. Então ela faz a celulose. A outra é igual a Klabin, que ela é de integração. Então, além da fazer celulose, ela faz integração. Ela vai fazer papel cartão, ela vai fazer fluff, etc, etc, etc. Né? Container board, kraftliner e tal, tal, né? Então, a Suzano funciona mais como a Vale, a Klabin funciona mais como a CSN, por exemplo, né? Ela tem a mineração, mas ela também tem que fazer a transformação. Então ela vai desalavancar, né? Então acho que essa é uma boa notícia para o médio e longo prazo, né? Fazer os ramp-ups aí necessários, então isso vai gerar valor, né? Vai ser economia de escala, né? Economia de escala qualquer pessoa sabe o que é, então a própria economia de escala vai fazer o resultado andar com desalavancagem, né? Então tá no bom momento. O mercado em geral, a fibra curta, né, que é a commodities, né, é o que a Suzano faz, por exemplo, ela vai ter uma pressão, assim, ela está com um valor muito bom da celulose, não que vai cair o preço da celulose, mas não vai ter pressão para o aumento de valor, né? Por dois motivos simples, né, a Suzano, ela está. O ramp-up ali muito grande, né? Projeto Dourado, né? Então vai entrar uma carga de oferta muito grande pela Suzano e também alguns projetos na China também estão entrando agora em ramp-up, né? Só que a fibra longa ela não funciona muito bem como uma commodities, né? Porque a fibra longa tem que vir através de matéria de árvores coníferas, que é muitos anos para crescer, e a Klabin ela consegue fazer isso profissionalmente. No resto do mundo é mais ou menos assim que nasce organicamente, né? Sem ser muito profissional. Então a Klabin consegue crescer esse tipo de árvore aí em torno de 15 a 20 anos, no resto do mundo aí, na média de 50 anos, né? Então, então, por causa disso daí, não funciona muito bem como a commodities. E as integrações que a Klabin consegue fazer também são meio únicas, né? Por exemplo, o fluff, por exemplo, a Klabin tem uma máquina projetada para fazer fluff. Pelo que eu sei, é a única no mundo. O resto, eles adaptam outras máquinas que fazem fibra curta, por exemplo, fazer fluff, né? Então, não sai no mesmo custo, não sai na mesma qualidade, etc. Então, a Klabin ela está investindo bastante na máquina 28, por exemplo, é fibra longa, tem as máquinas de fluff, também figueiras de fibra longa. Então, tudo isso vai defender a Klabin um pouco dessas novas entradas aí de oferta aí na fibra curta, né? Então, Klabin é isso aí, custado muito forte, perspectivas aí de grande escala, muito bons, integração no projeto Caetê com as florestas, toda a integração da máquina 28, ainda que tenha ainda acho que uns 30% para avançar. O projeto Figueira também tá em ramp-up, também deve ter bastante para avançar lá, né? E desalavancagem. Então, bem tranquilo. Também, nesse trimestre, se vocês vão ver que o lucro da Klabin caiu, né? Basicamente por causa da que no segundo trimestre tem a pagamento de juros, né? Semestral, né? E no ano passado foi no primeiro trimestre, sazonalmente foi no primeiro trimestre, então por isso que caiu, né? Não tem mais marcação a mercado. Se tivesse, a gente ia ver uma coisa que a gente vai ver na Suzano, né? Um EBITDA muito forte, prejuízo, né? Seria o caso da Klabin, se não tivesse o Hedge Account. E deve ser o caso da Suzano. Um crescimento de EBITDA bem forte e um prejuízo até bilionário na Suzano, eu espero. Né? O que mostra que um investidor que sabe enxergar o balanço, sabe enxergar, leva algumas vantagens, né? Porque se você vai olhar assim, a headline fala assim: Suzano, prejuízo bilionário. Mas na verdade o resultado vai vir forte. Espero que vai vir forte, né? Vamos ver se eu estou certo ou não. Então, a Suzano deve vir um resultado bem forte, o EBITDA bem crescendo bastante, com prejuízo também forte. A Veg a gente faz semana que vem, Juliana, que eu não fiz ela, não estudei. Esse negócio de imóveis, acho que questão pessoal, dá segurança, claro, mas pode ser fundo imobiliário. Acho que uns 20% para você separar o aluguel para você segurar para reformas é um bom valor, né? Bom dia, Neto. Bom dia, Business. Eu separo 20, 25% dos meus aluguéis para isso daí. 10%. Antigamente dava, hoje não dá mais por causa do custo. A Log, a outra empresa que foi também muito forte. Balanço, fortíssimo, na verdade, né? Mas falando, a gente vai fazer um Basta Webcast na segunda-feira, 10 horas, né? Acabei de falar com o pessoal da Log, né, para alinhar perguntas, né? Entendimentos e tal. Acabei de alinhar com o pessoal da Log. Então, a gente faz o da Log na segunda-feira no Basta Webcast, senão você vai ficar redundante. Então, a EZTEC também vem um bom balanço, né? Eu não vi o webcast deles, mas deve ter sido bom, né? Porque a hora que eu olhei tava subindo 7. Eles devem estar falando alguma coisa lá que o mercado gostou. Além do balanço ter vindo bom, a prévia já veio bom, né? A gente fez a prévia da EZTEC aqui, né? Deixa eu pegar aqui que aqui dá para ter alguns. A apresentação é melhor. Aqui pode ter os próximos passos, né? Vamos ver. Então, aqui foram os lançamentos. Aqui que é a parte principal, né? Que é uma parte mais subjetiva, né? Que é esse Villares Prado Inglês aqui, 137 milhões, com 92% vendido, né? E o Brooklyn Studios também é 61%, né? Vendido. São velocidades de vendas que a gente não viu faz anos que a gente não vê isso na EZTEC, né? Isso pode ter acontecido, a gente vai fazer um Basta Webcast que a gente vai passar. Primeiro, mais óbvio que seja isso mesmo, o direcionamento da EZTEC para o médio, né? O médio tem mais aderência hoje, né? Com essa taxa de juros, o LTV que tem, né? 80% da LTV. Então tem uma aderência muito grande. Esses projetos mais de médio alto e alto que a ZTEC está lançando está com menos aderência. Então, e outra é que fizeram dois diretores novos há uns 6 meses, aqui já pode ser trabalho direto dos dois diretores novos, né? Pode ser, né? Então, próximo. Lançamento a 600 milhões, 569 milhões, né? Mas aqui é o alto, né? Vamos ver como se comporta o alto, né? O médio foi bom, né? Esse daqui, ó. Né? Estúdio, né? Então, sempre tem aderência forte aqui em São Paulo. É, as vendas foram fortes, o resultado foi forte, a margem não veio ainda, está numa margem menor, mas é porque também não tem comercial, né? Aquela margem de 50% que a Zetec tinha antes, tinha comercial ali, né? E também tinha uns juros mais altos, porque mesmo a taxa de juros estando alta, o resultado financeiro da Zetec vai muito pelo GPM, né? E o GPM dá dano negativo muitas vezes, né? Então, quando você fala de juros, não é Tesouro Direto, é GPM, né? Então, a margem não está vindo, veio 30%, se não me engano, mas a margem REF já está 40%, né? Então, já mostra que o futuro está melhor. Esses 40, 100 é comercial, né? Também venderam bastante estoque, tiveram uma diminuição aqui, ó, eles começaram o ano aqui com 2.600, fecharam com 2.500 no segundo trimestre, mesmo com todos os lançamentos que fizeram, né? Então, estão vendendo bem, o estoque também pronto não é tão relevante, né? Tem um Land Bank aqui, 9,3, tem 5 bilhões de cláusula suspensiva. Aquele projeto ali na marginal, eles devem estar para solucionar agora, parece que até setembro que eles têm que solucionar. Outra coisa que o resultado não veio muito por causa da equivalência patrimonial. Vai começar a entrar alguns sites novos aí que eles vão começar a construir, né? Então, por isso que você olha assim, o lucro líquido foi uma margem menor, porque também a receita foi boa, mas não teve resultado apropriado. Não teve equivalência patrimonial, né? Então, o resultado apropriado já mostra o futuro, né? Está com uma margem de 41%, bem acima do que eles estão entregando agora. Como a gente viu, o resultado financeiro também ainda tem uma queda por causa do IGPM, principalmente. Então, acho que é isso. Acho que esse trimestre vai ser assim, resultado bons para as empresas que a gente acompanha aqui. A São Martinho é muito cíclica, pode ser considerada uma boa empresa? Eu não acompanho muito bem ela, mas ela não é tão cíclica por causa daquela questão. Se tiver com problema de álcool, eles fazem açúcar. Se tiver com problema de açúcar, eles fazem álcool, né? Então, não vejo muito. Sim, tudo. Toda empresa que é commodities, ela tem a parte cíclica, né? Mas quando a oferta ela é menor que a demanda, o ciclo não é tão forte quando vem, né? Felipe está falando. Imposto de revisão sobre notícia de exploração de minério de ferro em Simandu. Qual a importância desse tipo de notícia? Não, é uma notícia. Esse projeto, na verdade, era da Vale, né? Não deu certo, mas o chinês pegou, né? É um minério de boa qualidade, bem parecido com o Carajás, né? Acho que deve estar. Se você olhar o continente como se fosse a Pangeia, né? Acho que deve ser praticamente o mesmo veio, né? Não é minha área, mas se a gente olhar como se fosse a Pangeia, né? Então, acredito que não seja muito diferente. Mas eu acho que tudo vai ser uma questão de logística, né? Questão de geopolítica, né? São lugares mais complicados na África, a logística também é mais complicada, parece que tem que passar por outros países, né? Então, a VAT teve problema com isso. Se a China conseguir fazer uma boa logística que a geopolítica não atrapalhe, vai ser uma oferta de demanda, vai ser um incremento de oferta com certeza, né? Agora, o quanto vai ser relevante, isso a gente só vai saber conforme vai entrando os lotes, né? Mas você está certo, tem que levar em consideração. Como você está saindo agora, no final de julho, início de agosto, a maior parte dos dividendos que será em agosto e setembro. Sim. Serão. Questão de Simandu, ainda assim, presta atenção numa coisa, né? A Vale tá indo para. Para um tipo de fornecimento de minérios de qualidade melhor, né? Na parte ecológica, né? De meio ambiente, né? E a China. Eles fazem um. Claro que, com certeza, eles têm aço de melhores qualidades também, mas eles têm muito aço, né? De mais baixa qualidade. Eles não vão enfiar aço aqui no Brasil, né? É um valor muito baixo e altíssima qualidade, não, né? Não seria relevante. Isso que eu acho, né? Não estou baseado na nenhum número, né? Um pensamento meu, né? Então, só avaliando para aços de melhor qualidade, minério de melhor qualidade, né? Isso já meio que distancia ela no longo prazo um pouco desse Mandu, né? Porque mesmo que o minério de ferro seja de boa qualidade lá, né? Eles podem misturar, né? Para ter um ganho de valor, né? De custo, né? Para fazer o aço, né? É o pensamento meu. Eu não tenho nenhuma base, né, para fazer isso de uma maneira objetiva, né? Até por isso que eu tenho aquele guidance da Vale, né? Que em prêmios altos, né? Do minério de ferro dela, né? Então, se eles estivessem esperando uma concorrência nesse nível de qualidade, né? Eles não teriam esse guidance, né? Claro que o futuro a Deus pertence, né? A Eletrobras eu não acompanho. Acho que depois que privatizou, é bem. Tem uma outra pegada, mas precisa acompanhar, né? Como é que ela está indo operacionalmente, que eu não tenho essa noção. Você acha que a tendência de seguridade é sempre ser bom dividendo? Sim. Pelo case dela, é uma empresa de dividendos. Eles não têm grande CAPEX, né? O que espera a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos? Eu acredito que vai começar a cair em setembro, né? Se não tiver nenhum problema geopolítico, nada que a gente não estiver olhando, né? Porque o resultado ontem do emprego lá foi muito ruim, né? Então, aqui é o contrário, né? Quando vem um emprego ruim, né? É bom para a bolsa, né? Porque os juros caem, né? Porque quer dizer que a economia não tá pujante, né? Quando vem resultados muito bons econômicos, a bolsa tende a cair, porque o governo vai endurecer, né? Para controlar a inflação, etc. Então, a tendência é de queda de taxa de juros. Isso faz com que o delta diminua, aumente, né? Entre Brasil e Estados Unidos, que pode trazer um carry trade para cá. Trazendo um carry trade, o dólar deve cair, né? Claro que está subindo aqui, não é tanto pelos fundamentos, mas é mais uma questão assim política, né? Falando bem, somente sem entrar em questões políticas, mas pelo motivo, né? Está acontecendo. Então, tecnicamente, tem espaço para cair um pouco o dólar, né? Isso ajuda também a economia brasileira, né? O delta aumentando também tem mais liquidez aqui, né? Fica mais atrativo o Brasil do que com delta menor. Felipe está falando. Vi uma entrevista do gestor falando que hoje eu não teria capacidade de. Eu não posso ler essa pergunta aqui, senão o Baster me mata, tá? E também não posso dar minha opinião sobre esse tema, certo? Desculpa. Enalta Mestre R, bom acompanhar para o futuro próximo. Eu acredito que são duas boas empresas com sinergias aí aderentes, com certeza, né? Então, a chance maior de dar certo. Mas com certeza, você está certo, tem que acompanhar. Nada é certo nessas questões, né? O setor de tecnologia, né? A gente tem pimentinha em todos os setores, né? Só que a época de hoje, tá juros alta, baixa liquidez aqui entrando por causa, principalmente por causa do Delta, né? Algumas questões mais assim, mais subjetivas, mas também por causa do Delta. Isso afeta as pimentinhas, né? Tá juros alta, né? Você pode ver que os resultados eles não criam aderência, né? O que cria muito mais é a taxa de juros, né? Você vê, por exemplo, a empresa vem com ótimo resultado, uma construtora, né? Vem com bom resultado, mas a taxa de juros sobe, a ação cai, né? Eu estou falando da taxa de juros do Tesouro Direto, né? Não a Selic. A Selic tá ficando estável, né? Então, a curva de juros, né? A curva de juros sobe, as ações caem, né? As pimentinhas, né? A Vamos, a Armac, etc. Também elas estão mais suscetíveis à curva de juros do que os resultados, né? Então é uma época mais complicada para as pimentinhas, mas mais cedo ou mais tarde vai azular também para elas. Então as pimentinhas boas também vão ter sua época, né? Setor tecnologia, mas eu acredito que é um setor assim que o Brasil tem boas empresas, né? Mas não é assim o kit Brasil. O kit Brasil é banco, financeiro, commodities, né? Então a tecnologia você tá certo, tem que ser tratada como uma pimentinha mesmo, não empresas de filosofia Baster, assim, né? O lucro de boas empresas sempre cresce acima do jotalhão, dessa inflação que você está falando aqui, né? Juliana, você faz umas perguntas toda semana, a mesma pergunta. Aqui você faz a mesma pergunta. Como que eu vou saber quais que você acha boas empresas, né? E não é sempre que cresce acima da inflação. Tem época que eles dão prejuízo também. O que você acha do grupo Simpar? Eu penso, é a mesma que eu acabei de falar. É uma boa empresa, são pimentinhas. Mas está sendo elas estão sendo precificadas baseadas na curva de juros, né? Não tanto pelo operacional delas, né? E daí as pessoas começam a confundir preço de cotação com qualidade das empresas e por aí vai. O Petro falando, agradeço por ter respondido na aba de perguntas, beleza, respondo. O Petro, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, pelo tipo de pergunta que você fez lá, certo? Você tem um conhecimento, né, muito empírico, sabe? O que. Para você entender o quadro, você tem que se aprofundar um pouco mais, entendeu? Poder de lucro, empresa de poder de lucro é o seguinte, está justa 10, não está? 10,5. Então, se você fizer a conta de quanto a empresa está dando retorno, se ela está dando 15, 20, 25, 30, ela tem um poder de lucro, está acima da renda fixa, né? Por que que você vai investir numa empresa que deu um retorno abaixo da renda fixa para você? Não tem lógica, né? A conta é simples de fazer, né? Mas o conhecimento para você fazer a conta já não é, porque você tem que ajustar o lucro, né? Como eu falei aqui, a Suzano deve dar um prejuízo grande esse trimestre aqui. Na minha opinião, só que o resultado vai vir bem forte, né? Então vai vir com poder de lucro bom dando prejuízo, né? É uma coisa fora do lado empírico que a gente conhece. Né? Lado empírico que a gente conhece, assim, deu prejuízo é ruim, deu lucro é bom. Na verdade, a Suzano, quanto mais lucro der, mais ruim é o resultado dela, possivelmente. Entendeu? Então, se você não entender isso, se você não souber partir de um lucro mais realista, digamos assim, sem tanta distorção contábil, né, que a maioria das empresas tem bastante. Você pode ver a Klabin, por exemplo. Se você olhar a Klabin, ela veio forte. O EBITDA subiu 25%. O lucro caiu 50%. Né? Porque o lucro não é o lucro real. Tem muita distorção ali. Né? Então, você tem que ajustar o lucro para partir de fazer as contas. Daí tem as pimentinhas. Pimentinha, o que é? Aquelas que não estão dando retorno acima da taxa Selic, certo? Então, por que você vai investir numa empresa que ela não te dá um retorno? Porque dentro do mercado endereçável dela, você acha que vai crescer bastante, que vai compensar você abrir mão de um retorno agora para um retorno futuro, sabendo que essas são mais arriscadas, né? As de poder de lucro, a próprio nome já está falando, maior segurança, aquele Benjamin Graham lá, poder de lucro, maior segurança, né? Então, são menos perigosas, né? As de crescimento são mais perigosas, então você tem pouco dinheiro. E quando der errado, você tem pouco dinheiro. Se der certo, você põe um pouquinho por trimestre, você pode mudar a sua vida, né? 10 mil real na Nvidia virou 15 milhões de dólares, né? 10 mil real na Magazine Luiza virou milhões na época certa. Na PetroRio, na PetroGarraia, tá entendendo? Então, essas são as pimentinhas. Na Equatorial, né? Então, você não precisa pôr muito dinheiro. Só que você tem que deixar para o longo prazo isso daí. Então, pouco dinheiro você aguenta a longo prazo. O que a maioria das pessoas faz assim, elas não colocam nem numa nem noutra, né? Aqui tem muita. A turma acha assim que, vamos supor, Americanos é pimentinha, porque caiu. Não é. Qual que é o crescimento que Americanos vai ter? Ela está fechando loja. Entendeu? Ela pode se recuperar de onde está, né? Tudo bem, pode. Mas pimentinha ela não é, né? Ela fala assim, Ah, se ela é uma pimentinha, porque estava 40, foi para R$ 2. Não, não é, porque ela não tem crescimento. Entendeu? Ela pode se recuperar um pouco, agora se recuperou, vai ser vendida por R$ 6, por alguma coisa assim. Cresceu aí dos cento e poucos por cento do mais baixo, mas da onde ela estava, não vai chegar, porque ela não é uma pimentinha. Tá entendendo? Então, as pessoas confundem essas questões, entendeu? Por quê? Pelo baixo conhecimento, né? Não é culpa sua, não é culpa de ninguém, porque o nosso lado empírico leva a gente a esse baixo conhecimento, né? Em tudo na vida, né? Por isso, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Dunning-Kruger efeito, né? Que é um viés cognitivo que vem do nosso lado empírico, né? Eu gosto de pessoas com baixa habilidade em uma tarefa, eu conhecimento normal, né? Por exemplo, o cara entra na bolsa, ele acha que subindo energia elétrica é bom para uma distribuidora. Não é, não faz diferença nenhuma. E se abaixar o preço também não faz diferença nenhuma. Tá entendendo? E daqui a gente tem esse problema. Tá entendendo? Tem muita gente que quer discutir medicina com médico, engenharia com engenheiro. Tá entendendo? E essas pessoas, né? Elas acabam não evoluindo, né? Então, se você quiser evoluir na bolsa de valores, como investidor, tal. Você tem que entender, buscar um conhecimento mais assim, objetivo, né? Se você quiser realmente crescer, assim, você tem que dar um passo para trás, limpar a mente de certas questões empíricas. Não é fácil, tá entendendo? Não é fácil, a pessoa tem que ser humilde, tem que saber, né? E dali para frente, fala assim: qual é o conhecimento que eu preciso? Esse daqui. Daí vai acerteiro, acerteiro, daí você vai crescendo, né? Então é aquela questão de superestimar alguma coisa que você, uma habilidade, algum conhecimento que você não tem, né? Isso todo mundo é assim. Todo mundo tem uma área que é melhor, que ele focou mais na vida. O médico focou mais na medicina, o engenheiro focou mais na engenharia. Não, você não precisa saber de tudo. Se você, aliás, você saber o que você não sabe é importantíssimo também. Daí você cresce, né? Eu tô falando isso para você porque eu já vi que você é uma pessoa interessada, né? Em progredir, né? Então você tem que começar do jeito certo. O jeito certo é dar um passo para trás, tá entendendo? Entender que tem que ter o conhecimento um pouco melhor e crescer. Então, isso que eu estou falando, JHSF não é uma empresa de crescimento. Tá entendendo? É mercado endereçável. O que é mercado endereçável? Uma empresa, ela tem 2% de share. Certo? Daqui no Brasil. Eu não vou falar qual é a empresa, mas eu vou falar um caso real. 2% de share, ela é o líder do mercado. Por quê? Porque ela é um mercado muito fragmentado. Tem milhares e milhares de empresas. Entendeu? Daí o par dela nos Estados Unidos, a líder do mercado nos Estados Unidos, tem 15. Certo? Então, se ela chegar a 8, né, que é metade dos 15, ela tem 400% para crescer dentro do mercado endereçável. E às vezes esse mercado endereçável pode crescer muito mais ainda. Entendeu? Um exemplo óbvio que já foi, né? A droga Raia. Ela tinha pequena participação. Mesmo ela sendo grande, ela tinha uma pequena participação. Que tinha milhares de farmácias. Todo farmacêutico tinha farmácia própria. Daí eles começaram a consolidar o mercado. Entendeu? Daí ela abocanhou, sei lá, de 2%, ela passou a ter 12%, 14% no mercado. Veja o retorno que ela deu. Além disso, ela aumentou o mercado endereçável, porque ela começou a vacinar as pessoas dentro da farmácia, né? Pode fazer pequenas consultas, pode fazer pequenos exames, né? O McDonald's, por exemplo, não tinha mais onde crescer. Daí ele começou a dar café da manhã, aumentou o mercado endereçável. Ah, não tinha mais onde crescer, fez o drive-thru, aumentou o mercado endereçável. Então, aí você tem que É isso que é empresa de crescimento. A Irani é uma excelente empresa, certo? E ela funciona, tá dando um retorno muito bem. Ela funciona mais quase como uma pimentinha, né? No negócio. Mas é uma questão assim já que a Labinha ela é tão mais tranquila, Suzano também é muito forte, né? Então, nunca a gente foi para a Irani, mas sim. Se pudesse voltar para trás, eu começaria. Armac e Vivara são pimentinhas. Ao mesmo tempo, cabe na filosofia Basser. Armac ainda não. Pode virar. Ela é uma pimentinha pura, né? Armac. A Vivara tá quase lá. O efeito Dunning-Kruger seria também um problema de arrogância? Não, eu acho que não é assim, assim, causa e efeito, entendeu? Tem muita gente que não é arrogante que tem Dunning-Kruger, entendeu? É uma questão mais empírica, né? Aquela questão assim, né, que você nasceu doutrinado nisso. A pessoa não é arrogante, mas ela aprendeu desse jeito, né? Então é difícil a pessoa dar o passo para trás. E tem o efeito Dunning-Kruger ao contrário, né? A pessoa, ela é extremamente capaz, extremamente conhecedora do tema, né? Mas ela é bombardeada tanto com pessoas que tem o Dunning-Kruger normal, que baixo conhecimento tal, que ela acaba se anulando, né? Ela fala assim: ah, eu não vou ficar discutindo com a pessoa, não vou ficar falando isso, será que eu tô certo, né? Vai mudar a pergunta. Cheguei da Suíça ontem, queria saber de sua visão sobre a lei de estatais em relação às empresas BR. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: a Petrobras, certo? Vamos colocar numa maneira mais assim, objetiva, certo? Sem, pode acontecer isso, pode acontecer assado, não sei o que lá, tal. É o seguinte, tá todo mundo de olho nela, certo? Se acontecer alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo. Daí você vê o que você achou, se você aceita ou não, daí você tem o direito de apertar o botão e cair fora, ou falar assim, ah, não foi nada demais e segue o barco, tá entendendo? Deve ser uma questão sua. A Vulcabras é uma empresa que digamos assim, seria tipo um filhinho para sua mãe, né? No momento ela passou a grande, né? Ela tá muito mais aderente, margens, mercado, né? A questão da Grandene, a gente tinha uma relação muito boa com a Grandene, né? Mas às vezes acontece, a empresa ela não, ela acabou não fazendo mais o webcast com a gente tal, e também a gente acaba perdendo um pouco o acompanhamento, né? Então, nesse caso, eu não sei, né, se o problema da Grandene é uma questão de mercado, né, que mudou o gosto, né? Às vezes acontece, né? Se eles erraram alguma coisa de processo, né? Ou se é uma questão que eu acho que é mais plausível, que seja uma questão econômica, né? A Grandene é muito forte na classe média para baixo, né? Classe média baixa para baixo, né? Ipanema, etc., né? E como a situação está complicada, né? Ontem eu fui na feira, fiquei bobo de ver, né? R$ 2, uma laranja. R$ 2, Uma laranja. Como que faz? Como que o povo faz? Né? Eu fiquei impressionado com o preço das feiras. Então, imagina a pessoa ter capacidade de consumir produtos de classe média baixa para baixo, deve estar complicado, né? Eu acho que é mais essa questão na Grandene. Né? Vulcabras, ela pega Olímpicos, ele é uma classe média, média mesmo, né? E veja bem que engraçado, né? A Ipanema, na minha cabeça, ele é um chinelo barato, mas ela tem uma concorrência, né? Também de chinelos baratos, né? Não Havaiana, mas aquelas marcas mais, né? Então, isso faz diferença para a classe média baixa. Na classe média mais alta, um pouquinho, para cima, a Vulcabras, ela tem um preço muito baixo em relação aos similares, né? Nike e tal, né? Então, ela tem um efeito contrário na minha cabeça, porque é um tênis bom. Eu gosto da Vulcabras, né? Não tem problema nenhum, né? Eu gosto, sempre gostei. Tem até alguns tênis de corrida muito bons, né? E lá na parte mais alta, né, onde tem as margens, né, ela tem Under Armour, né? Então acho que no momento, né, e acredito que a Vulcabras ela tá indo muito bem, né? A Grandene, acho que tem uma questão, de novo, como eu falei, a gente perdeu esse contato, não sei se tem uma questão de mercado, de coleção, alguma coisa assim, mas acredito que seja mais de economia mesmo. A luz eu não acompanho. Então, segunda-feira às 10 horas, a gente primeiro bate a webcast com a log, né? Saiu da Zetec, eu vou marcar com ele já também. Conforme for saindo dos outros balanços, a gente vai marcando. Você acha que a TOTVS pode escalar mais? É o que eu falei, eu não acompanho a TOTVS, mas sempre é uma boa empresa. Pode. Eu não sei como que está o mercado endereçável dela. Sempre quando você. É assim, né? O escalamento financeiro, né? É uma questão de volume, né? Então, se você vê, por exemplo, a Klabin, ela conseguiu escalar. Por quê? Porque aumentou o volume, né? Então. Ela vai escalando, né? Não só na integração também, né? Aumenta o volume, ela consegue fazer mais produtos, né? Então, ela aumentou a máquina 28, ela consegue fazer produtos na máquina 28 que ela não conseguiria fazer com todas as outras 27 marcas que ela tinha, né? Essa máquina nova 29 que está no Prédio Figueira é uma coisa assombrosa, tecnologia, é fora da, sabe? Então ela vai escalando. Agora, como que elas conseguem fazer uma máquina dessa? Imagina o custo que é isso, porque elas já tinham volume para que a geração de caixa foi suficiente para eles fazerem isso. Então é uma questão de colocar a roda financeira para girar. Então isso é escala, né? Você pega a Droga Raia, por exemplo, cada 10, 20 farmácias a mais. É um centavo a menos no remédio que ela vai comprar, porque o volume que ela vai comprar é maior, ela consegue um preço melhor, né? E daí o escala e processo, principalmente de custo, né? Custo fixo é na veia, né? Custo variável é mais no conta-gota, mas custo fixo é na veia, né? Então você tem 10 diretores, A empresa cresceu 10%, você continua tendo 10 diretores. Você tem 10 diretores, a empresa caiu, diminuiu 10%, você continua tendo 10 diretores. Então, o escalamento é positivo ou negativo, mas sempre vai ter escala, vai depender do volume. Bom final de semana para vocês. O Zaf, a questão do Ernesto, claro, a morte dele foi ruim, né? Todo mundo, a gente gostava, principalmente a gente que de vez em quando encontrava com ele lá na Zetec. Né? Mas eu não falei, a Zetec, ela não é que ela piorou. O mercado que ela. Veja bem, ó, a questão da Zetec é o seguinte: eles fizeram aquele spin-off, não, eles iam fazer aquele spin-off com a Zing. Para fazer isso, que eles fizeram? Eles chamaram capital, né, em 2019, compraram um monte de terreno, né, comerciais, né, que é o que tava girando muito naquela época. Daí veio a pandemia e mudou tudo isso, de cabeça para baixo, né? Então deixou a média hoje, a gente vê pelo resultado da Cury, a gente vê no próprio resultado da Zetec, no Green lá, ela vendeu tudo, vendeu um monte de fase lá em pouquíssimo tempo, né? Esse projeto que ela fez também é o médio, né? Então pegou a empresa, a pandemia deu uma girada no setor e pegou a empresa mais conservadora, que é mais uma empresa mais conservadora, é mais difícil virar chave também, né? Com terrenos de comerciais que eles estão mudando agora para terrenos. Agora não esqueça de uma coisa, né? A Zetec ela não tem dívida, né? A dívida é baixíssima, né? Mas ela tem uma. E só virou dívida agora, né? Porque ela tá com caixa líquido. Mas eu vi lá no grupo lá que a Zetec queimou caixa. É Dunning-Kruger, né? É o Dunning-Kruger, a pessoa. Ela olha o número e já, né? Por que queimou caixa? Porque ela tá fazendo Ester. Tá entendendo? Quanto dinheiro tá indo no Ester? Só que o Ester vale 2 bilhões e tá quase pronto. Entendeu? Também, por que ela queimou caixa? Porque ela não tem grandes entregas agora. Ela vai ter 2 bilhões para entregar no que vem. Imagina quanto caixa ela vai gerar com isso daí. Tá entendendo? Então ela teve uma queima de caixa de 60 milhões. Daí o Dunning-Kruger lá do site, lá, né, o Zaf é o principal lá, começaram a formar a teoria da conspiração, né? Se a pessoa entender, fala assim, pô, queimou 60 milhões, mas tem 2 bilhões lá pronto, um prédio, vai fazer 2 bilhões de entrega aqui, né? E esses 2 bilhões ele é valor escondido, né? Porque não tá no balanço, né? E o mais engraçado é o seguinte, lá no grupo tava assim, né? Tava o Zaf com o outro lá discutindo, dando Dunning-Kruger, os dois, né? Abriu a bolsa, Zetec mais 7, né? Então você vê, né? O Dunning-Kruger tá sempre errado, né? Eu uso assim, quando eu vejo, eu faço o contrário, né? A pessoa fala uma coisa, eu cravo. Eu vou do lado oposto, que normalmente você vai acertar. Sim, e outra coisa, né? Parceria com Adolfo Lindenberg, tá dando certo. E a Zetec tem a opção de compra da Adolfo Lindenberg. Além da opção de compra da Lindenberg, elas têm a opção de compra de 5 bilhões de VGV aí, que vai estourar esses dias aqui. Deve estourar esses dias aqui, né? Se bobear, até é isso que eles falaram lá na Abcast, né? Que vão fechar, ou fecharam. Que fez a Zetec deu esse pulo de 7 bilhões. Eu não sei, que eu não vi o Abcast, eu tava ouvindo o Abcast da Log por causa do. Que eu estava fazendo as perguntas ali pro diretor da Log, que a gente ia fazer o Baixo Webcast para segunda-feira. Que eu volto a perceber na Zetec, passou por muitas situações ruins nos últimos anos, atraso de obra, acidentes com morte, mas se manteve bem. Teve um atraso de obra, né? Um atraso de obra. Leva grande parte por causa da pandemia, né? Acidente com morte acontece, infelizmente, nessas empresas, né? Empresa grande. Tem, né? Sim, infelizmente. É uma coisa assim que. Imagina uma siderúrgica, uma petrolífera, uma mineradora, isso deve acontecer. A própria Vale, né? Você vê as duas barragens que foi quebrada, né? Foi uma coisa absurdamente triste, né? Mas acontece. Bem, então segunda-feira tem Barra Webcast. Então, tchau, pessoal.